Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu novinho em folha chegando aqui na área pela Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, como sempre, batendo essa bola aqui do lado do Sérgio Duarte com mais uma edição cheia de atrações interessantes aí que a gente espera que todo mundo curta. Enfim, nesses tempos aí de bom senso, Futebol Clube, né, Serginho? Esse movimento que surgiu aí, tendo como líder o Alex do Coritiba, que ganhou vulto aí nas últimas semanas, com outros atletas também. Enfim, os jogadores de futebol parece que finalmente despertaram aí da letargia, da inércia, né, cara? A inércia que infelizmente marcou a categoria, tem marcado aí a categoria de jogador de futebol desde que se pratica o esporte nesse país há mais de 100 anos, né? Eles elaboraram agora um documento aí com alguns pontos que consideram lá fundamentais, com a própria mudança no calendário do futebol brasileiro. Vamos ver no que vai dar isso aí, né, cara?
Pois é, Gustavo, vamos ver no que isso vai dar, cara. A princípio, tá me parecendo um movimento muito bem organizado, né? Bem articulado, inclusive. Eu acho que tem chance de sair, deles serem ouvidos pela CBF, né? Quem sabe aí no futuro próximo o nosso futebol brasileiro, como um todo, né, possa melhorar, já que o potencial é enorme, né? A gente já tá careca de saber. Mas vamos ver, enfim, como é que as coisas vão andar. Bom, para essa edição de hoje aqui do Rock Food, temos um super convidado. Ele que é meio que um torcedor símbolo do Fluminense, né? Pois está em todas, realmente, todos os jogos do Fluminense. Seja aqui no Rio de Janeiro ou qualquer lugar, ele está sempre presente. E, aliás, ele não é só um torcedor símbolo, mas um roqueiro símbolo também, né? Já que, além de correr atrás do Fluminense, onde quer que o clube esteja, ele também acompanha aí de perto o mundo do rock and roll, o mundo do heavy metal em particular. Basta dizer que ele teve agora, no recente Rock in Rio, no último dia do festival, né, o domingo, para ver o Iron Maiden. E dois dias depois já estava ele lá em Curitiba para curtir o show do Iron também por lá na capital paranaense. Enfim, é um guerreiro realmente dessas duas frentes aí, né? No rock and roll e no flusão. Eu tô falando do Maurício Lima aqui do Rio de Janeiro, morador do Largo do Machado. Do Largo do Machado para o mundo, né, Maurício? Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu camarada.
É, muito boa noite a todos, ouvintes. Boa noite você, Sérgio. Boa noite, Gustavo. É uma honra estar aqui presente, falando com vocês, grandes tricolores, roqueiros também do sangue. E vocês estão de parabéns pelo programa, que une o rock ao Fluminense, tudo a ver. A gente está presente aqui para colaborar e muito feliz em ter sido convidado por vocês.
Beleza, Maurício. Vamos começar aqui batendo uma bola rápida aqui sobre esse lance aí, né? Desse tal de bom senso aí, Futebol Clube. O que você está achando, cara? Você acha que isso aí vai vingar? Eu acho que se for ajudar o Fluminense a ser campeão, tá valendo, né, cara?
Com certeza, né? Se for ajudar o Fluminense a ser campeão, a gente assina embaixo. Afinal de contas, o Fluminense tá no nosso coração. E se depender de mim, eu não meço esforço pra isso. Tudo que depender de mim, eu faço pro Fluminense crescer. Sempre, sem sombra de dúvida. Se for pro bem do Fluminense, pode contar comigo que eu tô junto.
Mas, Maurício, e esse momento atual do Fluminense, cara? Depois desse início bem esquisito, né, cara? A gente até chegou ali a flertar com a zona de rebaixamento. Parece que agora o Lucha já tá conhecendo melhor o elenco, né? E o time devagarinho tá acertando. Já são 7 jogos invictos aí. Vamos chegar nesse G4 aí ou não vamos?
Com certeza. Estão apostando nisso, né? Até porque o time deu uma rateada no início, né? Andou pelos tropeços bobos por aí. O time começou a, sabe, jogar com aquele peso da responsabilidade de ser o campeão atual. Mas o Vanderlei Luxemburgo chegou, aos pouquinhos ele está botando o time nos eixos. Então a gente já alcançou umas vitórias muito importantes, inclusive essa do Serra Dourada foi muito bom, porque foi uma vitória fora de casa, o Fluminense conseguiu 3 pontos muito importantes. E está aí, vai de vento em popa, a gente está subindo na tabela. Vamos aguardar que eu acho que mais novidades vão pintar por aí.
É, essa do Serra Dourada você estava lá, né, Maurício?
Isso, fomos para o Serra Dourada. Inclusive, tem bastante tricolor lá, que pessoal de Brasília presente, sabe? Caravanas de pessoas que moram perto. E eu me senti em casa ali, porque o Fluminense é muito bem recebido quando joga em Brasília e em Goiânia, que é ali do lado. O Fluminense foi realmente, recebeu os torcedores fanáticos pelo Fluminense. Eu me senti em casa ali.
É, beleza. E realmente, como você falou aí, o time deu uma acertada, cara. Eu só lamento que fomos eliminados na Copa do Brasil, aí, né, no início do trabalho do Luxemburgo, algumas semanas atrás, o time ainda estava muito fragilizado, né, com muitos desfalques também. Eu acho que se fosse agora, cara, não sei se você concorda comigo aí, nesse momento, por exemplo, dificilmente teríamos sido eliminados pelo Goiás, né, cara? O Fluminense hoje está num momento diferente daquele, né?
É verdade. O time adotou um padrão tático com a cara do Luxemburgo, né? Que é um cara que gosta de jogar para frente, é um cara que é ousado. Isso que o Fluminense perdeu, aquele olho de tigre que o Fluminense teve ano passado, o Fluminense perdeu isso.
Exatamente.
E o Vanderlei tá querendo implantar isso de novo no Fluminense, aquele sangue nos olhos, sabe? Aquele negócio, você entra em campo com a vontade de ganhar, não é entrar em campo só com o nome Fluminense, isso aí não adianta, não ganha jogo.
É verdade, cara.
Tô contigo nessa aí, Maurício. Bom, hora de começarmos a detonar um som por aqui, daqui a pouco a gente retorna aí com o papo com o nosso convidado de hoje, o grande Maurício Lima do Rio de Janeiro. Ajustem o volume aí e aumenta que isso aí é rock and roll. Só na caixa.
Bom, minha gente, abrimos essa edição de hoje aqui no Rock Flu com uma faixa do Matanza, banda que, claro, já é velha conhecida aqui do programa, Eu Não Gosto de Ninguém, que já é um clássico aí do repertório dos caras, faixa pescada do quarto álbum de estúdio deles, né, o A Arte do Insulto, que é de 2006. Hoje o Matanza já tá aí em seu sexto álbum. No ano passado, em 2012, saiu o mais recente deles, né, chamado Thunder Dope. O Matanza se firma cada vez mais aí como uma das principais bandas de rock and roll hoje em atividade no Brasil, né, Maurício? Você é fã de carteirinha deles, né, cara?
Com certeza, o Matanza se tornou uma banda carioquíssima, né, cara? Porque eles retratam muito bem o dia-a-dia do roqueiro, sabe? Daquele cidadão meio rústico. Aquele negócio, Maurício Lima no Facebook até encarnou um personagem meio rústico, né? Mas faz parte das brincadeiras e tudo. Já que o Matanza é a banda 100% hardcore, né? O próprio Jimmy London, né? Que faz questão de frisar bem que é aquele caminhoneiro brabo, bronco. E isso aí é o personagem que a galera gosta. Inclusive, eu não bebo, sabe? Mas o Matanza aborda muito os bêbados da noite, os roqueiros, tá? Eu não bebo, mas é aquele negócio. A gente que gosta de rock, a gente encarna o personagem também, né? Não tem como.
Maneiro, cara.
Beleza. Bom, e na sequência rolou um classicão aí das antigas, Pet Sematary dos Eternos Ramones. Pra quem não sabe, outra banda tricolor, né? Não é não, Gustavo? E quem fechou o bloco aí foi o Viper. Mais uma banda brasileira aí de ponta com Living for the Night. Uma faixa que também é das antigas, do ano de 89. Ela faz parte aí do Theater of Fate, álbum que na época marcou a despedida do André Matos, do Viper. Ele que mais tarde partiria para formar o Angra, né? André Matos retornou à banda, no entanto, no ano passado para uma turnê especial que marcou os 25 anos do álbum de estreia deles, né? O Soldiers of Sunrise. O André teve também, aliás, no show do Viper no Rock in Rio desse ano, né? Você conseguiu chegar lá cedo para ver, Maurício? Se você gosta do Viper, curte, parece que o show rolou no palco Sunset, né?
É, eu infelizmente não cheguei cedo nesse Rock in Rio, não. Eu combinei com os amigos de carona, né? Aí a gente chegou lá, pra minha surpresa, quando eu pisei no Rock in Rio, eu escutei Paul Dayano. Aí, meu amigo, o velho aqui quase desmaiou, cara, porque, poxa... Você vê, numa única noite, Paul Dayano e Iron Maiden, cara, eu cheguei pra mim, eu falei, ministro aqui, que eu tô tendo um sonho aqui, cara. Cheguei lá, pisei no pátio do Rock in Rio, com Paul Dayano no palco. Então eu falei, não, cara, isso aí, pô, é demais pro velho, que não aguenta, cara. E o Viper é o seguinte, eu vi o Viper, quer dizer, eu já acompanho o Viper há muito tempo. Esse ano eu acompanhei no início do ano, não sei se foi no início do ano ou se foi no final do ano passado, não estou recordando agora. Foi no Teatro Rival. Eu fui no show com o André Matos, nessa turnê que ele fez com o Viper, né? E foi um show sensacional, inclusive superlotou o Teatro Rival. Gosto muito do vocal do André Matos, que ele é um cara que, inclusive, até cogitado para substituir o Bruce Dickinson, né? Quando ele saiu do Iron Maiden. E, sabe, infelizmente eu não peguei o show deles, não, porque eu dependi da carona pra ir pra lá, mas, sabe, o Rock in Rio pra mim foi bacana. Eu só tenho a agradecer a noite que eu fui lá, porque poucos tiveram esse privilégio de, num único dia, assistir Paul Dayano e Iron Maiden numa única noite. Quer dizer, esse ano eu já tinha visto o Paul Dayano, né, no Teatro Odisseia. Até tirei uma foto com ele, tive a honra de tirar uma foto com o Master, né. Mas é aquilo que eu disse, foi difícil eu aceitar a realidade que eu estava vendo Paul Dayano e Iron Maiden numa única noite.
Bom, Maurício, eu, de certa maneira, aí, sorte sua, você comentou que chegou mais tarde, né, lá no Rock in Rio. Eu fui um dos que tentei chegar cedo lá pro show do Viper, inclusive, mas não consegui chegar a tempo. É, até daria tempo pelo horário que eu cheguei, mas eu perdi um tempão para conseguir entrar lá na cidade do rock, cara. Aliás, o Rock in Rio precisa melhorar essa organização aí, ali na entrada do festival. Eu fiquei 2 horas em pé numa fila interminável, que não andava para poder entrar. E, pô, eu acho que num evento desse nível aí, caro desse jeito, como é o Rock in Rio, isso não pode acontecer, né, cara? Ou pelo menos não deveria acontecer, né, Maurício? Você chegou mais tarde, tu entrou tranquilo lá, né?
É, eu já entrei, o fluxo já tava bem menor lá na entrada, né? Porque a galera já tava lá dentro e tudo. Eu cheguei, sabe, não tive muita dificuldade para entrar, não. Te confesso que se eu chegasse mais cedo, eu teria maior dificuldade.
É, ô Serginho, você foi no dia do Lincoln Collor, né, cara? Também tava claudicado assim para entrar? Como é que tava?
Não, tava tranquilo, Gustavo. Eu não sei se porque era o primeiro dia, eu também cheguei bem cedo por lá, mas não vi problemas para entrar. Mas eu li depois pela imprensa que realmente o domingo foi complicado, né? Aliás, é um absurdo, né? Levar 2 horas para entrar no festival, pelo amor de Deus, né?
É, debaixo de sol, cara. Pô, cara, desse jeito não há condição, né,
bicho? É, pois é. Ô Maurício, e como é que começou aí, cara, essa sua loucura de acompanhar show de metal para tudo quanto é lado? E principalmente acompanhar o Fluminense por todo o Brasil, né? Isso já tem muito tempo, cara?
É, cara, desde que eu me entendo por gente, eu já nasci com essa vocação de ser tricolor até morrer, né? Então, sabe, ser Fluminense é uma coisa divina, uma coisa maravilhosa que não tem explicação. Simplesmente você sente o que é ser um tricolor, o que é ser apaixonado por esse clube. Eu comecei, sabe, morando em frente ao Fluminense. Minha vida, nasci morando na Pedro Machado, 99, ali respirava áreas tricolores, né? Então, sabe, comecei a me apaixonar em 1980. Meu primeiro jogo no Maracanã, eu assisti o Fluminense Vasco, gol do Edinho, Fluminense campeão, então, quer dizer, já iniciei com o pé direito a minha caminhada de torcedor. E, sabe, eu comecei a acompanhar, a minha primeira viagem para ver o Fluminense jogar foi a Campos. Fluminense americano, fui com a caravana da Enflu e, poxa, foi um empate de 1-1, inclusive o Fluminense tinha ganho o turno nesse ano, sabe, aquele negócio, eu me senti bem pra caramba, pra mim viajar, pra mim é uma terapia, sabe, então desde 89 que eu viajo pra acompanhar o Fluminense.
Quem seria ou quais seriam os seus maiores ídolos ao longo desses anos todos aí no Fluminense?
Olha, como eu te falei, comecei a acompanhar em 80, ainda jogo, né? O maior ídolo meu, quer dizer, eu deixo bem claro que é o maior ídolo meu, né? Porque cada um tem seu ídolo, certo? Tem sua história. Meu maior ídolo é o Dom Júlio César Romero, que é o meu irmão, meu camarada, meu amigo, sabe? Um cara bacana pra caramba, é um cara que é tricolor. É um cara que, sabe, ama o Fluminense. Isso que me chama a atenção. Pra mim, o cara, pra ser ídolo, tem que ser tricolor, sabe? Não adianta o cara jogar no Fluminense, ganhar título e encerrar a carreira e vai torcer pro outro time. Pra mim, o ídolo é o cara que encerra a carreira, é tricolor, tipo um Super Ezio também, que foi, pô, um cara sensacional, sabe? E é isso que eu digo, cara. Pra mim, eu defino o Fluminense de duas maneiras. Antes e depois de Dom Júlio César Romero.
Pra mim... Tô contigo nessa aí, o meu maior ídolo também era o Edinho, depois passou a ser o Romerito, e de lá pra cá já tiveram outros, mas é o número um, sem dúvida, é o Dom Romero.
E detalhe, essa viagem que a gente fez ao Paraguai agora, no Fluminense e Olímpio, cara, ele fez questão de me esperar lá no aeroporto, eu chegar na cidade de Luque, no Paraguai, sabe, me mostrou a cidade, eu almocei na casa dele. Ele me levou para conhecer o estádio do Esportivo Luqueno, que é o clube de infância dele lá na cidade de Luque, sabe? Inclusive, através do Romerito, eu conheço muita gente do Paraguai, sabe, que ama o Fluminense. Por esse amor do Romerito, ele construiu uma segunda, sabe, uma segunda casa do Fluminense lá no Paraguai, a torcida do Esportivo Luqueno. Então, eu fui muito bem recebido. Inclusive, ele me apresentou até uma amiga lá, que rolou até uma fezinha lá, que o Dom Romero deu uma... Dom Romero fez uma ponte lá, a gente foi bem recebido, e como, né? Então, poxa, Dom Romero pra mim é um cara mil, sabe? Nota mil, cara.
Legal. Ô Maurício, vamos tentar engatilhar um rock flu com o Dom Romero aí, de repente um rock paraguaio, cara, pintando aí. Vamos tentar arrumar isso aí, pô.
Olha, eu vou te falar, o Dom Romero é um roqueiro também de carteirinha. Ele é muito fã do John Fogerty, do Creedence. Ele é um fã de carteirinha do Creedence. Inclusive, ele foi agora, dia 29, anteontem no show do Iron Maiden, lá no Paraguai.
Pô, legal, cara.
Ele arrumou um camarote VIP lá. Ele até me chamou pra ir, né? Mas eu falei, porra, Romero, vamos segurar um pouco aí que o velho também vai quebrar, né? Depois de ter acompanhado o Iron Maiden em Curitiba com um frio de 4 graus, caramba, eu virei um picolé ali, mas valeu a pena, cara. Aí eu falei, calma, meu amor, vai lá, curte o show do Iron Maiden e depois tu me diz como é que foi, cara.
Ô Maurício, já que você falou desse show de Curitiba aí, 4 graus, cara, você teve nos dois shows, né? No Rio e em Curitiba, um intervalo aí de 2, 3 dias. Compara um show com o outro aí, qual que tu curtiu mais? Bate uma bola pra gente aí com relação a isso.
Cara, eu vou te contar como é que foi. Eu não tinha conseguido comprar ingresso pro Rock in Rio, né? Pô, eu não consegui. Tentei comprar pela internet, dava site congestionado, porque era o Brasil inteiro querendo esse show, né? Então eu não consegui comprar ingresso pela internet. Aí o que aconteceu? Eu fiquei frustrado com isso, fiquei chateado, porque o meu último show do Iron Maiden que eu tinha ido foi em 92, no Maracanãzinho, na turnê do Fear of the Dark. Depois eu não consegui mais assistir show do Iron Maiden aqui no Brasil. Por quê? Porque ele sempre tocava em dia de jogo no Fluminense.
Aí não dá.
Aí não dá, cara.
É, cara, não dá. É aquele negócio. O Fluminense é a primeira paixão. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É a primeira paixão do Fluminense. Aí é aquele negócio. O Iron Maiden tem que andar com a tabela no campeonato no bolso e na caixa. Não dá, cara.
É isso aí.
Aí, em 92, eu fui na turnê do Fear of the Dark, no Maracanãzinho, e cá pra lá e só tocava em dia de jogo do Fluminense. Eu, poxa, caramba. Aí, abriu essa oportunidade desse Rock in Rio agora. Poxa, eu não consegui ingresso. Aí, lançou a venda de ingresso pro show deles em Curitiba, né? Aí, eu fiquei atento, acompanhando pela internet. Começou a vender meia-noite um, meia-noite dois, eu já tava lá clicando pra comprar ingresso. Comprei ingresso, comprei a passagem pra Curitiba, reservei o hotel, tudo isso, pô, em menos de uma hora eu fiz isso pela internet. Aí beleza, né? Aí aquela empolgação, né? Pô, consegui comprar um ingresso, consegui a hospedagem, consegui a passagem. Aí, pô, aí foi sua festa, né? Comecei a publicar no Facebook, aí galera, Maurício Lima vai estar presente lá em Curitiba, hein? Irons e tudo, pô. Aí o que acontece? Um amigo meu manda uma mensagem pra mim, pô, Maurício, meu irmão comprou ingresso pro Iron Maiden aqui no Rio e não vai mais. Ele vai ter que viajar. E aí, tá afim de comprar o ingresso dele? Eu falei, cara, se eu não ia um show, agora eu vou em dois. Meu amigo, esse ingresso é meu, cara. Aí, aí ele vendeu o ingresso do irmão dele, aí eu falei, beleza, cara. Eu que quase não ia nenhum show, por causa desse imprevisto todo. Acabei em dois shows do Iron Maiden. Só que, como você falou, fazer um paralelo dos dois shows, olha, o primeiro show que eu fui foi daqui do Rock in Rio, o primeiro, foi muito bom o show. Só que é o seguinte, eu sou um cara meio baixinho, né? Eu tenho 1,69m, 1,70m. Poxa, a gente sabe que o Rock in Rio é monstro, né? A plateia é monstro, cara. É. Não tem como. Lá na frente é impossível.
Baixinho sofre, né, meu amigo?
Com certeza, é impossível ficar lá na frente. Aí, poxa, eu acompanhei o show e tudo. Pô, show sensacional. Eu tipo capulando lá, pô, sabe? Beleza. Agora, para mim, o show de Curitiba foi top. Porque lá eu consegui comprar uma pista premium, fui lá pra frente. Nossa, outra coisa, né? Só que tu sabe como é que é? Carioca acostumado com calor e tudo, né? Eu não levei nem calça comprida, cara. Eu fui de bermuda. Caramba, peguei um frio de 4 graus, cara. Aí, virei picolé mesmo, cara. Aí eu comprei uma camisa no camelô lá da turnê, né? Aí dobrei a camisa, botei num saco plástico e tudo, pá. Meu amigo, eu comecei o show com uma camisa, uma bermuda e um casaco e terminei o show com três camisas, uma bermuda só com BMG, uma capa de chuva. Mesmo não chovendo, eu tive que me plastificar todo do frio e tive que comprar uma bandana lá, porque minha cabeça já tava virando um iceberg, cara. É. Olha, eu vou te contar, cara, foi o maior frio que eu peguei na minha vida, 4 graus. Então, poxa, eu falei, bicho, se eu aguento esse frio aí, cara, aqui no Rio só esses friozinhos daí é ar-condicionado pra mim, cara. Mas valeu, cara, valeu, eu faria isso de novo, cara. Poxa, é aquele negócio, o Bruce Dickinson teve um problema no vocal, porque tava muito frio, ele teve que improvisar nitidamente o vocal dele, inclusive, sabe, tem alguns câmeras amadoras que filmaram o show aí no YouTube, você vê nitidamente que ele rateou um pouco no vocal. Mas, cara, E se tratando de Bruce Dixon, meu amigo, ele pode, né, cara? O cara é Deus, né? Tá perdoado, não adianta. É Bruce, Bruce é Bruce. O resto é resto.
Bom, já que a gente está falando tanto aqui sobre Iron Maiden, né, como destaque absoluto aí nesse bloco, na sequência vamos detonar três faixas da banda, uma para cada vocalista, para não ter briga aí, que assim a gente homenageia todo mundo, né? Foram três os vocais aí que passaram pelo Iron Maiden até hoje, o Paul Di'Anno, Bruce Dixon e o nosso Blaze Bailey, né, que é o menos reverenciado aí, digamos assim, pelos fãs da banda. Mas a verdade é que ele também marcou o seu nome, né, na história da Donzela de Ferro. Você, aliás, ô Maurício, você curte a fase Blaze Bailey também, cara?
É, cara, o Blaze Bailey, eu vou te falar, foi aquele chamado técnico interino, né, cara? Aquele negócio, ele é um cara que no acústico, o cara arrebenta. No acústico, pô, o cara é show. Agora, no vocal ao vivo, ele não segura o rojão, não, cara. Porque pra você substituir o Bruce Dixon, eu vou te contar, meu, você tem que nascer pelo menos mais 8 meses, cara. E o Blaze Bailey, cara, ele substituiu o Bruce, aí quando ele arrumou, parece que quando ele arrumou aquele tumulto lá no show no Chile, né? Aí parece que discutiram lá com a plateia e tudo, aí decidiram, cara, esses caras aí, vamos chamar logo o Bruce, a banda vai acabar, né? Mas teve a sua participação, sabe? A gente deve respeitar o Blaze, porque, pô, o cara pra assumir o vocal do Iron Maiden é a mesma coisa do que o cara assumir um James Bond no cinema, o cara fica marcado.
Tem razão.
Mais ou menos por aí.
Beleza, vamos lá então. Um bloco inteiramente em homenagem ao Iron Maiden, outra banda super tricolor aí, tem até bandeira, né? Vamos pedir aqui ao Maurício Lima para chamar essa sonzeira aqui pra gente, seguindo a nossa longa tradição aqui do programa, né? Todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. Então vamos lá, Maurício, manda bala aí, cara.
Então aí, galera, vamos ouvir aí três contadores do Iron, que... com o Bruce Dixon. Wasted Years, que pra mim é a música que mais me marcou, foi a música que pra mim é a melhor do Iron. Paul Di'Anno, com White Child. E a cover do UFO, que é tocada pelo Blaze Bailey. Dr. Doctor, que inclusive abre shows do Iron Maiden, só que eles abrem o show pelo UFO. Mas a gente vai ouvir a versão que o Blaze Bailey gravou pelo Iron Maiden, Dr. Doctor.
Show de bola.
Beleza.
Oh, Flu.
Thank you.
Bom, essa foi então uma sequência 100% Maiden aí, tendo aí os três vocalistas da banda, Bruce Dickinson, Paul DeYoung e Blaze Bailey, que foi quem fechou aí o bloco com essa cover maravilhosa do UFO, né? Blaze Bailey, que aliás, Maurício, eu tô me lembrando aqui, cara, é bom você já anotar aí, anota aí na agenda do Guerreiro, cara. Blaze Bailey, mesmo sendo aí um técnico interino, como você já falou hoje por aqui, mas é o seguinte, ele vai fazer um show aqui em Friburgo, cara, no início do ano que vem, vai ser no dia 17 de janeiro de 2014, vai ser a primeira vez que um artista internacional desse porte vem a Friburgo, e cai numa sexta-feira, os ingressos já estão sendo vendidos, é uma boa pedida para de repente Maurício Lima invadir Nova Friburgo, hein, cara, quem sabe...
Com certeza, poxa.
Tu anota aí, velho.
Como eu te falei, além de interino, o cara é um Dick Bond, né?
Exatamente.
O local realmente é a mesma coisa do que você ser Dick Bond, cara. Não tem jeito, porque vai ficar marcado a vida inteira como, sabe, título, não tem jeito.
Beleza, beleza. Bom, mudando de assunto, cara, e a Bienal do Livro? Você teve lá, ô Maurício, pela primeira vez um clube de futebol montou um stand, né, na Bienal do Livro, e essa primazia, digamos assim, coube ao Fluminense. Aí é muita moral, né, cara?
Pô, foi bacana isso, cara. Inclusive, parabenizo a iniciativa da diretoria do Fluminense, do marketing, que pô, foi sensacional. Eu não pude ir, sabia que não fui, mas acompanhei por fotos no Facebook. Inclusive, vários amigos meus disseram que iam lá e, poxa, me ligavam de lá, falavam, pô, tá bacana, aqui tá cheio de tricolor presente, sabe? Tudo que diz respeito ao Fluminense, tudo que enaltece o Fluminense, a gente deve parar e aplaudir, sabe? E, inclusive, meu amigo Heitor, da Curte, que é um grande tricolor amigo meu, que estava lá também participando do stand, a galera lá da Fubitic e tudo. Então, sabe, eu só tenho a aplaudir e parabenizar essa iniciativa que, na minha opinião, foi muito bom pro nome do Fluminense, para a torcida do Fluminense. Vários sócios entraram e aderiram ao clube. Eu acho que foi realmente uma iniciativa boa da diretoria. Eu só tenho a aplaudir.
Eu estive lá no último dia da Bienal, no domingo, e o evento foi simplesmente sensacional. Na minha opinião, foi o golaço do Fluminense nesse ano de 2013. A não ser que a gente venha aí a conquistar o pentacampeonato, tá difícil, mas pode ser que aconteça. Para mim, o destaque absoluto esse ano. Meus parabéns aí ao Heitor Dalencourt, ao Daniel Cohen, ao João Bolthauser, né, o Bolt, todo o pessoal lá do Flumemória. O pessoal tá de parabéns, porque realmente o evento foi super bem organizado. Todo mundo lá estava feliz da vida, stand cheio. Eu tive lá no domingo, estavam sendo homenageados o André Trigueiro e o Marcos Caetano, né? Dois jornalistas, dois grandes tricolores, estavam felizes da vida, garotada, todo mundo parando para ver o stand. E mais uma vez, como você falou, né, o Fluminense pioneiro, mais uma vez, no futebol brasileiro, né? Sensacional. E um outro assunto interessante para a gente comentar por aqui, eu não sei se vocês ficaram sabendo, rolou aí o primeiro Congresso Internacional de Rock'n'Roll. Olha só, agora entre os dias de 25 e 27 de setembro, último, na cidade de Cascavel, no Paraná. E o músico homenageado aí foi o João Ricardo, líder e criador dos Secos e Molhados, em comemoração aos 40 anos do lançamento do álbum de estreia da banda deles, né, de 73. Além do João, foram vários os palestrantes convidados, o evento contou com alguns temas muito interessantes, né? História do rock, rock cinema, rock contra a cultura, muito legal, né? Pô, Maurício, você ficou sabendo desse congresso aí, cara? De repente, numa dessas aí, te chama aí pra palestrante, cara, pra você falar das suas viagens aí, acompanhando as bandas, quem sabe?
Tudo tá valendo, né? Acho bacana esse tipo de congresso, porque mexe com a cultura, né? Mexe com a cultura, mexe com conhecimento, mexe com tudo que a gente gosta, né, cara? Acho que um congresso, quando a gente vai presenciar e a gente participa, a gente sai de lá enriquecido, sabe? Com as ideias, com os pensamentos de quem está presente. Eu acho super bacana, sabe?
É verdade, cara. É verdade. Bom, minha gente, no terceiro e último bloco aqui de hoje, vamos abrir aí com Holy Diver, né? Classicão aí do primeiro álbum da carreira do grande Ronnie James Dio, que deixou muita saudade, né, Maurício?
Com certeza. Eterno Dio, né, cara? Eu costumo dizer Eterno Dio. Inclusive, Eterno Dio tricolor, né, cara? Porque o Dio tem aquela... Eu tenho uma foto aqui. Infelizmente, eu não fui nesse show, porque teve jogo no Fluminense. Mas ele mostrou uma camisa do Fluminense lá no show, tem até a foto aqui, essa foto aqui tá guardada aqui, sabe, em chave de ouro essa foto. Inclusive, o Dio é um ídolo que eu sempre tive, gosto do Dio. Para mim, o Black Sabbath, quando eu falo em Black Sabbath, eu penso logo no Dio, sabe? Entendeu? Para mim, o Dio é tudo, cara. Dio é Dylan, sabe? Eu gosto do Ozzy também, mas, sabe, sei lá, eu prefiro muito mais o Dio, é tricolor, sabe? Como é que é, né? 100% nacional, vai, cara. Pô, tô atingindo o Fluminense pra mim, meu amigo.
Você falou aí em Black Sabbath, né? A brincadeira vai seguir aqui justamente com Zero the Hero, né? A faixa pescada do Born Again, o único álbum da banda que teve o Ian Gillan aí como vocalista. Black Sabbath, que por sinal estará no Brasil agora, nesse mês de outubro, né? Daqui a alguns dias aí, eles tocam no Rio no dia 13, ali na Apoteose. Essa, aliás, é praticamente a dica da semana oficial aqui do programa, né? É um show absolutamente imperdível, né, Maurício? Essa daí não dá pra perder, né, cara?
Já tô com o meu ingresso no bolso, já.
Eu também, pô.
Isso é visto, né? O Lima vai estar presente assistindo pela segunda vez no Black Sabbath. Eu assisti com o Dio, né? Tive o privilégio de assistir com o Dio no Canecão, certo? E agora eu vou ver com o Ozzy. Eu já tinha visto um show do Ozzy no Monster of Rock, que eles tocaram junto com o Paradise do Roche, na década de 90, pela uma barra o show. Mas o Ozzy no Black Sabbath também é histórico, né? Eu vou estar presente, já estou com o ingresso no bolso aqui, fiz a vista, vou estar lá na frente.
Vamos todos invadir lá a Praça da Apoteose. Eu estava nesse show do Canecão também, sensacional, em 1992, já vão aí 21 anos. Bom, já que se falou aí em dica da semana, eu vou mandar mais uma aqui que é para completar o pacote. A minha dica da semana é o Botobar, que é o bar do nosso amigo tricolor, grande mestre cervejeiro aí de mão cheia, Leonardo Boto. E estão rolando sempre shows lá, às terças-feiras, shows de blues a partir das 19 horas. E toda quinta-feira rola uma noite temática de rock and roll, passando no telão só videoclipes e só shows de alguma banda. Já teve AC/DC, teve The Who, teve Led Zeppelin. Confiram, Botobar aí do nosso amigo Leonardo Boto, fica na Praça da Bandeira.
Beleza, beleza. Bom, então rapidinho, pegando esse embalo aí das dicas, eu vou mandar uma minha também pra todo mundo anotar aí. Dia 21 desse mês tem álbum novo do Motorhead, né, chegando na área, é o Aftershock. Titio Leme aí, firme e forte apesar dos rumores, ele andou meio baleado aí, né, com a saúde meio debilitada, mas já tá de volta aí, Motorhead seguindo adiante. Muito legal aí, duas das faixas desse álbum já vazaram, inclusive, na internet, né? Pescadas aí de uma rádio alemã. E a gente já pôde conferir que a pegada continua lá em cima, como sempre. É o grande Motorhead, né, Serginho?
Opa, maravilha! Bom, e essa próxima sequência vai fechar então com mais uma banda brasileira. Vamos de Midnight Queen, do Sarcófago. Uma das primeiras bandas aí de metal extremo do Brasil, formada em meados aí dos anos 80 e cujo último suspiro, né, digamos assim, foi um EP chamado Crust, lançado aí no ano de 2000. A banda do Wagner Lamounier, né, o Antichrist, como era mais conhecido, ele que, como curiosidade, chegou a fazer parte da formação inicial do Sepultura, né, logo no começo da carreira deles. O Sarcófago, sem dúvida, também é um clássico, né, Maurício?
Com certeza. É uma banda de BH, né, inclusive é uma banda que eu gosto muito. Uma banda da antiga, escutava como, sabe, no início. Fui a shows deles aqui no Rio, Caverna, sabe, antigo Caverna. Sabe, o Sarcófago é uma banda que até hoje eles mantêm aquela cultura underground, né? Eu acho legal porque os caras não são espalhafatosos, quer dizer, não são aquela marrenta, aquilo ali é aquela banda que toca pelo prazer do som, sabe? Os caras provaram que não são os caras que subiram a cabeça, o estrelato, sabe? Eles representam a banda, são os caras bacana, que mostram o underground brasileiro. E essa música, Midnight Queen, é uma música que me marcou muito. Inclusive, já até a namorada arrumei escutando essa música. essa música pra mim é um clássico mesmo, na minha opinião, porque ele traz boas lembranças.
Com certeza aí, pô. Legal, vamos lá então detonar mais essa sequência aí pro ar, pra curtir aqui de camarote, né? Dio, Black Sabbath e Sarcófago. Manda bala!
Truth as hard as steel, yeah. Thank you.
Bom, minha gente, hora de começarmos a agradecer aqui ao nosso convidado pela presença hoje no programa, já que estamos aí nos aproximando do final desse Rock Flu, né? No qual entrevistamos o grande guerreiro tricolor Maurício Lima, aqui do Rio de Janeiro. Maurício, meu camarada, muito obrigado aí por ter topado gravar aqui com a gente. Acho que valeu, né, cara? Ficou divertido, né?
Cara, eu que agradeço a vocês. Pô, isso aqui foi um prazer que me deixou muito feliz, porque participar de um programa com grandes tricolores como você, Gustavo, como você, Sérgio, sabe, isso para mim não tem preço. Esse bate-papo aqui para mim foi sensacional, porque vocês trazem a cultura tricolor. O rock é o som das danças do Fluminense, não tem jeito. E vocês transmitem isso para a galera, inclusive a página de vocês no Facebook, sabe, eu sempre vejo postagens bacanas de clipes de bandas, vocês dão apoio às bandas nacionais, sabe? Eu simplesmente, sabe, estou maravilhado de ter participado do programa com vocês. Muito obrigado e vocês são de parabéns pelo programa, sabe? Inclusive, falando de rock, falando de Fluminense, vocês podem me chamar que eu sempre vou com o maior prazer participar de qualquer coisa que vocês me chamarem.
Pô, legal, Maurício. Eu te agradeço as palavras aí, cara. Mas, ó, marcou na agenda, né? Blaze Bailey em janeiro em Friburgo. Nós estamos juntos nessa aí, né, cara?
E já tá vendendo ingresso, já?
Já tá vendendo ingresso. Se tu quiser, depois a gente combina aí. Eu já travo o teu ali.
Beleza. Se não tiver junto, quer ver? Dia 17 de janeiro.
Cai numa sexta-feira, cara. Tranquilo.
Ah, é. Vamos embora, cara. Vamos combinar assim, cara. Pegar um ônibus aí na rodoviária e chega aí e assiste um show, tá bonito, cara.
Beleza. Mas antes disso, temos um compromisso, hein? Dia 19 de outubro, um sábado, 6:30 PM, Fluminense Ponte Preta no Maracanã. Vamos atropelar a ponte pra gente poder te entregar o bandeirão do Iron Maiden tricolor, né?
Com certeza, vai ser um grande prazer, sabe? Já tive um grande prazer de pegar contigo a camisa do Rock Flu, com o Ed, com a camisa do Fluminense, que para mim é uma das camisas mais bonitas que eu tenho aqui. Ela tá guardada em um local muito, sabe, muito especial aqui no guarda-roupa, sabe? É uma camisa que eu venero, porque o Iron Maiden e o Fluminense são minhas paixões, o Fluminense é o primeiro, o Iron Maiden é o segundo, então unindo as duas numa camisa só, meu amigo, não tem preço, cara.
Beleza, o bandeirão já tava prometido há um tempão, agora vai rolar. Bom, mas antes de fecharmos as cortinas por aqui de vez, cara, claro que vai rolar aquela saideira de sempre, né, que é de praxe. Vamos detonar, então, para fechar essa edição com chave de ouro, uma faixa chamada A Forra, detonada aí pela Possessônica, uma banda que é muito legal aqui do Rio e que manda um stoner aí de primeira com a característica também, que eu acho marcante e bem diferente, aí, que é a seguinte: eles cantam em português mesmo e fica muito maneiro, até porque são composições bem interessantes. Eles conseguem compor aí legal no nosso idioma. A banda surgiu no ano 2000, liberada aí pelo Bebeto Darois, um guitarrista carioca que, aliás, manda super bem. E essa faixa tem ligação com um personagem de quadrinhos, né? De autoria do nosso amigo quadrinista e designer, né, o Luciano Cunha. O Doutrinador é o nome do personagem de quadrinhos aí. Sonzeira, né, Serginho? A Forra, Possessônica é uma bandaça, né, bicho?
Realmente, Gustavo, sonzeira, cara. E o clipe aí de A Forra foi lançado com toda a pompa, né, através do YouTube, exatamente no 7 de setembro, né, feriado nacional, já que o Doutrinador, né, o personagem, é meio que um super-herói nacional, né, que ganhou muita força nos últimos meses por conta das manifestações que tomaram conta aí de norte a sul do país, em protesto contra várias coisas, mas principalmente contra a corrupção, né, de modo geral. E o Doutrinador, nas suas aventuras, ele combate aí os corruptos, os corruptores, e tem feito um sucesso muito grande nas redes sociais. Na página do personagem lá no Facebook, por exemplo, ele já conta com mais de 30 mil curtidas no perfil, uma marca realmente impressionante, né, para um personagem de quadrinhos. E ele que vai ganhar uma graphic novel pela Capa Comics e uma websérie que em breve vai estar em cartaz aí na internet. Vamos ficar ligados nisso aí. E eu falei aí das manifestações e eu tô me lembrando aqui do seguinte: ter visto durante uma daquelas manifestações, né, durante a Copa das Confederações, lá no meio da galera um cartaz escrito Volta Conca. Será que era você lá com esse cartaz, Maurício?
Não, mas eu vi essa foto também, achei muito boa. Muito boa.
Tinha, cara, sempre um maluco com Volta Conca, cara, em todo lugar.
Com certeza. Não, é. Tricolor tem cada canto do mundo que você encontra, não tem jeito. E aquele negócio, é. Tamo aí, cara. O Conca tem que voltar, porque, poxa, é um ídolo, a garotada só fala nele. Então, quer dizer, é o lugar dele no Fluminense mesmo, cara. Ele foi lá passar as férias e agora tá voltando. Vamos lá, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar com ele de volta aqui, cara.
É, parece que ele tá praticamente fechado, né, Maurício?
Com certeza.
Faltam detalhes, né, cara?
Com certeza. Isso aí, o Celção tá... Tá ciente que a conversa com ele tem a finalização que todo mundo espera, né?
E já rolam também aí rumores sobre o Ronaldinho Gaúcho no Fluminense de novo, né? Será que vai rolar dessa vez? Dependente se é uma boa ou não, isso parece indicar que os investimentos vão voltar a ser pesados, né? Principalmente se a gente conseguir essa vaguinha aí pela quarta Libertadores consecutiva, hein? Aliás, o que vocês acham aí? Ainda dá?
Olha, eu acho que... Se o Celção sentar para conversar, meu amigo, ninguém segura, cara. O Celção sentou na mesa, meu amigo, é meio passo andado, cara. Eu acho que o Ronaldinho é um jogador em atividade que qualquer clube no mundo quer ter.
Também
ele está em alta, ele está no, sabe, no melhor da carreira dele, inclusive. E para ele completar a carreira dele, para ele dizer, bom, a minha carreira é vitoriosa. Falta vestir a camisa do Fluminense, né?
É, não, você tem razão, cara. Basta a gente pensar o seguinte: o Atlético jamais teria ganho o título se não fosse por ele no time, né? Dá uma moral diferente, né?
Com certeza. Inclusive, ele foi fundamental. Esse último jogo que a gente teve com o Atlético lá em Minas, poxa, se não fosse ele, o Atlético perdia o jogo 2-0 pra gente.
Exatamente. Exatamente, com aquelas duas bolas paradas, né?
É, o cara é, sabe, tá atravessando o melhor momento da carreira dele, não tem como a gente negar isso. O cara decide, é um jogador importante. Qualquer clube no mundo gostaria de ter um jogador com a importância do Ronaldinho, porque ele decide. Um único lance ele modifica o resultado do jogo.
É verdade, cara. Mas e o G4 aí, Maurício, você acha que ainda dá realmente, cara? Ou tá ainda longe? O que você acha?
Eu acredito, a gente tá em sexto lugar. Sabe, a distância entre o primeiro são 20 pontos, mas para chegar no G4, para a gente almejar a volta à Libertadores ano que vem, acho que dá para a gente, com certeza. O Fluminense é um time de guerreiro, isso já provou. A gente tem que vestir a camisa do guerreiro de novo. Nada é impossível para um time de guerreiro. O Fluminense, na minha opinião, tem camisa, tem tradição, tem força. E com certeza a gente vai conseguir essa vaga para Libertadores ano que vem. Ser campeão é consequência. Certo? Estamos 20 pontos atrás. Vamos ser realistas. Não vamos, sabe, botar confete e tudo. Vamos ser realistas. Está difícil para ser campeão. Mas uma vaguinha na Libertadores eu acho que a gente tem condição de alcançar. Eu acho que vai ser muito bom porque o Fluminense está precisando dar esse título para a torcida. A Libertadores virou uma obrigação para a gente.
É verdade, cara. Vamos ver o que acontece aí. Mas o que quer que aconteça, né, o Maurício? Maurício Lima estará presente, né, cara? Ao vivo
com
e a cores
aí. Eu digo mais. Se o Fluminense um dia jogar no céu, eu vou ter que morrer para ver o Fluminense jogar, tá?
Entendi. Beleza. Bom, minha gente, é isso aí. Hora de passar a régua por aqui. Um grande abraço aí pro Maurício. Valeu, Gustavo. Fim de papo, minha gente. Daqui a 2 semanas tem mais Rock Club por aqui. Tá falado? Abração aí, saudações tricolores. Valeu, Maurício.
Valeu, galera. Eu que agradeço mais uma vez. Vocês são de parabéns pelo programa. E ter aqui participado com vocês foi uma honra pra mim, uma alegria muito grande.
Beleza, beleza. Valeu, Maurício. Abração, cara. Valeu, Serginho. Tchau, pessoal.
Valeu.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.